Segunda-feira, 4 de maio de 2026. Eu sou o jornalista Guilherme Calel e este é o Libercast, um podcast que, com liberdade para informar, traz até você tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo.
O olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade, com liberdade para informar. Agência Vision Press apresenta Libercast com jornalista Guilherme Caleão. Guilherme Caleão.
Este programa tem um oferecimento de Claro. Só na Claro você tem a melhor internet banda larga do Brasil, que deixa a sua internet de casa, ó, navegando nas alturas. Também na Claro você tem os melhores planos de TV por assinatura e streaming incluídos. Os melhores planos de telefonia móvel para você ou para a sua empresa. Vem pra Claro! Este sou eu, que vou começar este programa falando com você que está me ouvindo agora sobre o lançamento do Desenrola 2.0. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta segunda-feira, lá no Palácio do Planalto, em Brasília, o novo Desenrola Brasil. Através de uma medida provisória, o presidente assinou o programa, que já está valendo e que depois precisará passar pelo Congresso Nacional e ser aprovado por deputados e senadores para que possa virar uma lei. Até que isso aconteça, pelos próximos 120 dias, o programa funciona como uma medida provisória. O intuito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o novo Desenrola Brasil é auxiliar as famílias a diminuir o seu endividamento. De acordo com o Banco Central, 70% das famílias brasileiras estão endividadas, comprometendo até 30% de seu orçamento, em alguns casos específicos até mais que isso, quase 80% do orçamento comprometido com dívidas. O governo federal tenta mitigar este problema agora, criando o novo Desenrola Brasil. Este novo programa federal servirá para renegociar dívidas que levaram às restrições de crédito o nome dos brasileiros. Podem participar do programa pessoas que tenham renda de até 5 salários mínimos mensais, ou seja, R$ 8.105. Pessoas que tenham dívidas nos últimos 2 anos, e pessoas que queiram renegociá-las. As renegociações poderão ser parceladas em até 48 meses, ou seja, 4 anos, com juros fixados em 1,99% ao mês. Ou seja, o juro da dívida não vai poder ultrapassar 1,99% por mês, de acordo com a negociação. A medida vai fazer com que os setores que estão com o débito recebam os valores, só que este recebimento vai amortizar o valor real cobrado da dívida. Isso porque tem dívidas que crescem muito e ficam impagáveis. Então, o objetivo do governo é oferecer um desconto para essas dívidas, que podem variar de 40% a 90%, dependendo do valor e da dívida, e, através desse desconto, também permitir o parcelamento do valor restante. Pessoas que sejam trabalhadoras autônomas, microempreendedores, também vão poder participar deste programa novo Desenrola Brasil, tá? Desde que estejam dentro dos critérios de elegibilidade, poderão participar sim do programa. Esse programa, ele está sendo pensado agora não apenas porque o governo federal é bonzinho e quer ajudar as pessoas e as famílias que estão endividadas, mas porque Lula espera colher os benefícios de auxiliar a população. Então ele aparece como o salvador para ajudar quem está com o nome restrito, tirar o nome do SPC e do Serasa, e com isso espera contabilizar em votos nas próximas eleições. É um método pouco ortodoxo? É. É ilegal? Não, não é ilegal. Então, assim, o Lula teve uma boa sacada com essa questão, vendo que talvez ajudando as famílias poderia traduzir isso a votos. Vamos esperar para ver se isso realmente vai acontecer. Um ponto importante a se destacar deste programa é que ele vai permitir com que o trabalhador que tem FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, use até 20% do seu valor para pagar as dívidas. Então, se ele quiser pagar a dívida à vista, ele pode ir lá e pagar com o FGTS. O dinheiro não será liberado diretamente para o trabalhador para que ele repasse o dinheiro. Será liberado direto da sua conta do FGTS para a empresa que ele está negociando o débito, né, para pagar. O foco do governo é fazer com que essas dívidas pagas auxiliem as pessoas a sair da inadimplência e, com isso, impulsione o crédito futuro do país. Os bancos terão um papel importante neste programa. Isso porque o governo federal condicionou uma liberação de 8 bilhões de reais, sendo 2 bilhões do Tesouro e 6 bilhões de valores esquecidos em bancos, para pagar as dívidas caso a pessoa não pague. Então, por exemplo, se você faz o acordo e não consegue pagar, mesmo assim o governo vai pagar aquela dívida e aí você não vai ser negativado de novo. Significa que você vai poder ficar sem pagar? Não, isso é uma coisa esporádica. Se acontecer alguma coisa, você não conseguir pagar, aí o governo vai pagar para você. Em troca desse benefício dos bancos acessarem o dinheiro e receber a dívida mesmo que você não pague, eles tiveram que dar uma contrapartida ao governo. Os bancos terão que cancelar todas as dívidas que forem menores do que 100 reais. Isso mesmo, você não entendeu errado. Tem gente que deve 90, 95 reais para banco e o banco está cobrando. Então o banco vai ter que cancelar todas as dívidas menores do que 100 reais para que possa negociar e receber do governo caso o inadimplente não consiga pagar a sua dívida. Um outro ponto que também é importante se destacar neste programa é que os brasileiros que negociarem ou renegociarem as suas dívidas dentro da modalidade nova, o Novo Desenrola Brasil, eles vão ficar travados para usar o seu dinheiro para fazer apostas. É mais um meio de diminuir o endividamento das famílias. Isso porque muito desse endividamento, de acordo com dados, inclusive que a gente já publicou, outros canais de notícias também, um dos grandes problemas do endividamento são as chamadas bets, os sites de apostas que hoje consomem uma parte significativa do dinheiro das famílias brasileiras, principalmente as famílias de baixa renda. Então o governo já proibiu num passado recente que dinheiro do Bolsa Família fosse usado para poder fazer aposta em bet, e agora está proibindo que pessoas que negociem dívidas possam ficar jogando na bet por um prazo de um ano. Depois de um ano você pode jogar, mas durante o primeiro ano você paga a dívida ali e não pode jogar nas bets. Essa proibição eu acredito que seja algo válido, é bom, porque não ia resolver o governo simplesmente criar um meio da pessoa pagar a dívida, mas não impedir que ela contraísse novas dívidas. E aí isso ia ficar um ciclo vicioso e ad eterno. Então o governo agora pretende resolver essa questão, essa lacuna que tinha com as bets, e isso é positivo. Vamos aguardar e ver que desdobramentos isso vai ter, quantas pessoas de fato isso vai atingir e quando começam as renegociações de forma oficial. A cerimônia de assinatura da MP ocorreu nesta manhã de segunda-feira no Palácio do Planalto, contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de diversos ministros de Estado, entre eles o ministro da Fazenda, Dário Dorigan, e também a ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior. Nem só de boas notícias vive o nosso Brasil nesta segunda-feira. No meio da apresentação do novo Desenrola Brasil, o governo surpreendeu a todos, inclusive principalmente o mercado, ao anunciar novas medidas sobre o crédito consignado do INSS. Aquele empréstimo de juros baixos para aposentados e pensionistas da Previdência Social e também para servidores federais sofrerá mudanças que nós podemos chamar de mudanças drásticas. No novo modelo de empréstimo consignado, o governo federal irá acabar com as modalidades de cartão consignado e cartão benefício. Esses dois tipos de cartão de crédito não irão existir a partir de agora, então novas contratações deles estão suspensas. O limite de margem de consignação também vai cair. Hoje, o aposentado e pensionista do INSS tem 45% da sua renda que pode ser comprometida com empréstimo consignado e cartões. A partir de agora, ele terá apenas 40% de permissão para comprometer nos casos de quem já tem cartão de crédito ativo, com as modalidades consignado e benefício. A tendência é que esta margem consignável comece a cair 2 pontos percentuais por ano nos próximos 5 anos. Assim, a margem final consignável do INSS passará a ser de 30%. Hoje, são 45% divididos da seguinte forma: 35% para empréstimo consignado e 5% para o cartão de crédito consignado, 5% para o cartão de crédito benefício consignado. São 2 cartões. Ou seja, 10% para cartão, 35% para consignação de empréstimo. Com a nova mudança, ela vai ficar apenas com 40% para empréstimos, decaindo de 2 em 2 até ficar em 30% no final. Então, a pessoa só vai poder comprometer 30% da sua renda. E vai ficar aí também sem os cartões, tá? Os cartões acabaram, os 10% do cartão acabou, não tem mais. E aí você pergunta: ah, mas esse cartão consignado é uma coisa que para muita gente era ruim, porque parecia que a dívida nunca acabava, ele ficava pagando o cartão ali ad eternamente, etc e tal. Ok, entendo. Mas a pergunta que nós fazemos agora é: o que acontece com aquelas pessoas que já usaram 35% de consignação da sua margem de empréstimo e vão passar a ter 30% apenas de margem? Sabe o que acontece com elas? A agência Vision Press foi fazer os cálculos hoje e falar com especialistas para poder descobrir. E eu conto para vocês o que acontece. Simplesmente essas pessoas vão ficar com margem negativa dentro do INSS. O que é uma margem negativa? É aquela margem que você ganha menos do que você pode gastar e aí fica um saldo negativo de margem que você não pode contratar novas consignações. Quem já tem consignados contratados, que já tomou toda a margem disponível, não poderá mais fazer contratos de empréstimos consignados. Hoje, o INSS tem 35 milhões de aposentados e pensionistas e 65 milhões de contratos de consignados. A estimativa da autarquia é que pelo menos 20 milhões de pessoas tenham mais de um contrato de empréstimo consignado. E por isso isso explica a altura de 65 milhões de contratos de créditos no INSS. A questão que fica aqui, neste instante, é única e exclusivamente: o governo federal quer e diz que está fazendo isso para ajudar o aposentado pensionista a sair do acúmulo de endividamento. Só que, em contrapartida, ele trava o empréstimo consignado e impede que, em um momento de urgência e emergência, aquele aposentado e pensionista possa fazer uma nova consignação, uma portabilidade de crédito ou um refinanciamento de contrato. O governo aumentou o prazo para pagar os consignados, nesta mesma medida provisória que cancela os cartões. De 96, o prazo agora será de 108 meses, ou seja, a pessoa faz um empréstimo e vai pagar em 9 anos. Este aumento vai permitir com que as parcelas possam ficar menor, vai permitir com que a pessoa tenha um pouquinho mais de crédito para pegar, porém, não vai permitir que pessoas que já estão com a margem comprometida possam fazer novas contratações ou refinanciamentos de contratos. Isto, a curto prazo, vai se transformar em um problema e um drama que as pessoas terão que passar por conta desta medida que o governo federal está tomando. Ao meu ver, a opinião de alguém que apenas informa humildemente as pessoas sobre os fatos, isto é um tiro no pé que o governo está dando, mexendo com o equilíbrio de aposentados e pensionistas do INSS. Quando a pessoa não tem um empréstimo consignado disponível, o que é que a pessoa faz se ela precisa de dinheiro? Ela vai tomar o cheque especial, ela vai tomar o empréstimo pessoal, que consequentemente é mais caro, tem uma taxa de juros muito elevada, ou pior, a pessoa vai parar nas mãos de um agiota, porque não terá como conseguir o consignado. Você ainda perde tempo com conta em banco físico que só te dá dor de cabeça? Meu amigo, faça como eu e livre-se disso. Abra agora mesmo a sua conta no Neon, venha para o mundo digital e de quebra tenha a melhor conta bancária deste universo. Descubra muito mais que você pode fazer com o Neon. Lá no Neon você tem programas de investimento, tem empréstimo se você precisar, cartão de crédito e cartão de crédito com limite garantido também. Então, baixe já o app Neon, abra sua conta e seja Neon. Fique no azul. Agora eu falo para vocês sobre um alerta feito pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Vamos acompanhar na sonora a seguir este alerta que tem a ver com casos de gripe.
A Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, emitiu um alerta epidemiológico para o hemisfério sul devido ao avanço da variante K do vírus influenza H3N2, que deve ser predominante neste inverno. Embora não seja considerada mais grave do que as outras cepas, essa nova variante está associada a períodos de transmissão mais longos, o que pode sobrecarregar os hospitais brasileiros nos próximos meses. Aqui no nosso país, o vírus já apresenta uma circulação intensa, representando mais de 70% das amostras de gripes sequenciadas pelo Ministério da Saúde até o final de março. O cenário exige atenção redobrada, porque o aumento da gripe ocorre simultaneamente a uma maior circulação do vírus sincicial respiratório, VSR, que atinge principalmente crianças pequenas. Dados recentes da Fundação Oswaldo Cruz confirmam que 24 estados brasileiros já estão em nível de alerta ou alto risco para Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SRAG. Para evitar internações e mortes, a recomendação das autoridades é a vacinação. A vacina contra o vírus influenza está disponível nos postos de saúde da rede pública para idosos, gestantes, crianças menores de 6 anos e pessoas com comorbidades. Além da vacina, é importante lembrar que alguns hábitos de higiene ajudam a conter a transmissão do vírus da gripe, como a lavagem das mãos e o uso de máscaras em locais públicos, caso a pessoa esteja com sintomas gripais. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Cuidar de você, da sua família ou dos seus colaboradores é algo essencial para você seguir com tranquilidade no seu dia a dia. Por isso, a Amil tem os melhores planos de saúde para você, para a sua família ou para a sua empresa. Acesse agora mesmo o site amil.com.br e fale com um corretor e escolha o plano que melhor se encaixa nas suas necessidades. Cuide-se melhor com a Amil, quem entende de cuidado para você. E o presidente da Câmara Federal, o deputado Hugo Mota, decidiu nesta semana marcar sessões deliberativas todos os dias, de segunda a sexta-feira, para acelerar o processo regimental da Casa de Leis, para poder permitir a discussão do projeto que define um novo padrão de escala de trabalho no Brasil. O governo encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que altera a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, acabando com a chamada escala 6x1. A partir do projeto, se for aprovado, o governo pretende que o trabalhador brasileiro trabalhe por 5 dias e descanse 2, preferencialmente aos finais de semana, sábados e domingos. Na visão de ótica do governo federal, esta iniciativa irá permitir o trabalhador passar mais tempo com a família, fazer atividades extras e também de lazer, e deve trazer para o Brasil padrões europeus de trabalho. Essa medida já foi adotada com sucesso em países lá fora e agora o Brasil tenta trazer isso aqui para dentro. O governo federal destaca no seu projeto de lei que a mudança de jornada de trabalho deve acontecer sem a perca de salário. Ou seja, o governo quer mudar a escala, mas o trabalhador vai continuar ganhando o mesmo salário que ele ganhava antes. A grande questão é que a própria indústria, as empresas, os empresários falam, e com razão, sobre este projeto que não tem como no Brasil dar certo. Primeiro de tudo, por conta da questão da mão de obra. O empresário vai deixar o seu empregado descansar 2 dias, ele terá que contratar mais pessoas para trabalhar naqueles 2 dias e mudar a rotatividade da sua empresa. Nessa nova contratação, ele vai ter mais gastos e, consequentemente, ele não vai conseguir pagar o mesmo salário para todo mundo. Os trabalhadores que hoje ganham um salário X dificilmente vão conseguir sustentar esse salário no final das contas. Mas o governo, de novo, em um processo eleitoral, tenta se apoderar desta mudança na escala de trabalho para transformar isso em votos para o presidente Lula em outubro e, por isso, enviou o projeto em regime de urgência. O Congresso Nacional tem 45 dias para analisar e votar a proposta. E o pessoal que trabalha com o plantio de arroz está dizendo que este ano a safra que se inicia entre abril e maio deve ser menor do que a safra anterior. Isso significa menos arroz produzido e entregue na mesa dos brasileiros e também para a exportação, conforme nós vamos acompanhar a seguir.
A safra brasileira de arroz será a menor no ciclo 25-26, indica a projeção da Conab. Diz que a produção total ficará em torno de 11 milhões e 100 mil toneladas, tombo de nada menos que 13% na comparação com a colheita anterior. Caso se confirme, a redução será puxada basicamente pela diminuição da área de cultivo. A oferta de arroz está acima da demanda, o que mantém os preços em baixa e desanima o produtor rural. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
A informação precisa e de credibilidade, da forma como ela acontece, como o jornalismo tem que ser. Política, economia, saúde, acessibilidade. Conheça, compartilhe e contribua com o nosso trabalho. Acesse nosso portal visionpress.com.br e fique por dentro de tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo. Agência Vision Press, o olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade.
Agora eu falo para você que gosta de tecnologia e que quer ter sempre os melhores equipamentos em mãos, seja smartphone, tablet, máquina de lavar, refrigerador ou TV. A Samsung tem sempre o melhor produto para te oferecer. Acesse o site samsung.com e conheça a linha completa de dispositivos de quem mais entende de tecnologia e está pronta para atender a você e todas as suas necessidades. Jornalista Guilherme Canet, o mensageiro da notícia. E o começo da tarde de segunda-feira foi triste e assustador para moradores de um bairro na zona norte de Belo Horizonte. Um avião monomotor que decolou às 12 horas e 16 minutos desta segunda-feira do aeroporto da Pampulha caiu 9 minutos depois, às 12 horas e 25 minutos, ao bater em um prédio residencial em um bairro de BH. A aeronave, depois de bater no prédio, deixou um rastro de destruição e os seus destroços espalhados pelo estacionamento do condomínio. Felizmente, não houveram pessoas nos prédios feridas por conta do impacto, mas vítimas fatais do avião. Até por volta das 15 horas desta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais havia repassado a informação de que duas vítimas haviam falecido no local e outras três pessoas foram socorridas em estado grave para o Hospital João 23, que é referência em traumas na capital mineira. Continuaremos acompanhando este caso e traremos mais informações nas páginas da agência Vision Press ou aqui no Libercast. Bom, pessoal, e assim nós encerramos o nosso podcast. Nós voltaremos amanhã. E antes de encerrar definitivamente, só quero fazer um adendo aqui. Convidar vocês para que nesta terça-feira, às 8 da manhã, possam conferir a estreia do Vision Franca, o nosso microportal que será inaugurado dentro da agência Vision Press para trazer notícias de Franca para os nossos leitores locais e para quem acompanha o nosso trabalho. O Vision Franca é um microportal que nasce da necessidade de trazer à Franca e região um novo jeito de informar, com a qualidade da agência Vision Press, que você já conhece. O portal vai trazer todos os dias informações de relevância das áreas de política, saúde, economia e notícias cotidianas da cidade. Além disso, também vai publicar todas as quintas-feiras, às 9 da manhã, o Libercast Franca, nosso podcast que teve estreia no último dia 30 de abril. Amanhã, então, às 8 da manhã, todos estão convidados a acessar em visionpress.com.br o nosso Vision Franca. A cidade que pulsa vai ter mais informações agora. Bom, pessoal, este foi o Libercast desta segunda-feira, 4 de maio de 2026, que teve a minha apresentação, jornalista Guilherme Calel, produção da jornalista Alana Nunes e distribuição da agência Vision Press. Um oferecimento de Claro, Neon, Amil e Samsung. Até a próxima.